Querem falar aí, Bruno Lux? Alguém quer falar? Não? Ah, que legal, eles são felizes da vida, cara. Quer falar alguma coisa ou não? Você não tá na televisão, rapaz? Aquilo aparece, aparece a voz, ainda bem. Se for na televisão, eu nem falo de feio, rapaz. Ainda bem que aparece.
Eu tenho que ir no Dinamarca, de Portugal e de Coreia.
Cerveja, cara, veio de fora isso.
Tem a empresa representante no Brasil, mas esse kit que a gente está tentando adquirir para os meninos, ele vem da Dinamarca. Né? Então é um kit de qualidade, o próprio Daniel está com um kit desse. Né? Ele...
Japonês da Dinamarca?
Esse é da Dinamarca. Aí ele tá. O Daniel está com um kit desse, está treinando já. Né? Comprou particularmente, né? O kit, nós temos o Everton, que comprou o kit que era do Daniel, que é o kit que o Daniel foi campeão paranaense e foi campeão da Copa de Maringá, está com o Everton, sabe? Todos eles estão se adequando, né? Vendo que estão crescendo, estão tendo um rendimento melhor nas competições, estão melhorando o seu posicionamento, né? Estão adquirindo. Mas colocar, Brits, né, para quem está ouvindo e tiver disponibilidade de ajudar, entre em contato com a rádio, né? O Brits, o pessoal da rádio direção vai entrar em contato com a gente, né? E daí a gente vai buscar esse auxílio para a mãe e para os meninos e para a família deles. Mas colocar que o mais importante não é o kit de bocha, não é o troféu que eles possam vir ganhar lá no Brasileiro. O mais importante é a socialização deles. O mais importante é aquilo que o Edinho falou. Nem tanto a viagem, professor. O mais importante é aquilo que o Edinho falou. É o envolvimento da família com o deficiente físico. É a família perder aquele resquício ainda que existe de vergonha, vergonha ou de preconceito do próprio filho por ele ser deficiente físico e achar que porque ele está numa cadeira de roda ele não tem condições de viver como um cidadão comum. As dificuldades existem. Existem para o meu filho, que é deficiente físico, existem para o Bruno, para o Lucas, que é deficiente físico, existem para o próprio Edinho. Mas se o Edinho fosse dar trela para as dificuldades, ele não estaria aqui hoje como professor do Projeto Paralímpico de Ana Vitória e um cara que conhece o mundo com o esporte adaptado. Sabe?
Graças a Deus que eu tenho amigos nesse movimento com você que me ajudou muito.
Eu não te ajudei nada, rapaz, só te enchi o saco e vou ter que encher o saco o resto da vida. Você é meu amigo, rapaz. Não tem defeito.
E colocar, né, lembrar que aquilo que você viu ontem, Brits, de eu estar andando junto com os meninos voluntariamente e pedindo ajuda para eles, eu fiz quando eu tinha 9 anos de idade, no mesmo portão aqui dessa rádio, com o Edinho.
Bacana, hein,
eu tinha 9 anos de idade, nós viemos aqui no portão da rádio, o Edinho montou o primeiro time de futebol para disputar o campeonato Fraldinha no Israel Pastuche. Eu tinha 9 anos de idade, a gente veio aqui nesse portão...
A emoção toma conta, não podia ser diferente.
Pedi 2 bolas. Aí o senhor saiu com a gente, nós fomos na Dinos Sport e o senhor comprou 2 bolas de futebol de salão para nós.
Veja como nem lembro.
Nós saímos com as 2 bolas de futebol de salão. Edinho falou assim: Godoy, não temos camisa. Vou fazer um merchandise aqui. Fomos na Loja Ótima. Saímos com um jogo de camisa na Loja Ótima. Veja
que bacana, cara.
Então, esse meu trabalho com Edinho, eu comecei quando eu tinha 9 anos de idade. Então, isso é só gostaria de colocar, porque às vezes tem pessoas que dizem que certas pessoas se escondem atrás do deficiente físico.
Não.
Quando, na verdade, a gente procura é suprir as necessidades que eles têm de uma sociedade que, às vezes, não tem uma visão voltada para o deficiente físico. E não tínhamos mesmo, né? Não. Não tínhamos, porque eu cresci vendo o Edinho lutando contra as dificuldades e contra o preconceito. Muitas pessoas viraram as costas para ele, mas ele não deu bola. Ele foi atrás, buscou, adquiriu o espaço dele. Ninguém facilitou nada para o Edinho. Ele teve que escrever, igual você mesmo acabou de relatar, fazer, escrever do jeito dele, fez se entender, tornou-se professor que hoje é referência. É o único projeto que tem um professor paralisado cerebral no Brasil. É o único projeto. É o projeto paralímpico de União da Vitória. Sabe? É. Então, Brits, colocar que a gente faz, tudo que a gente faz de coração, com amor, e porque vive a situação. É, Edinho é mais do que um amigo, é um irmão. Me criei junto com ele, dos meus 9 anos de idade, e sigo junto com ele até hoje. E em 2002, Deus me presenteou com um filho deficiente físico. Eu não tenho meu filho como um problema que Deus me deu. Ele me deu um presente no qual, junto com o Edinho, a gente está desenvolvendo um projeto que, graças a Deus, está dando certo. Agradeço a oportunidade, agradeço à Rádio União, ao Jornal Comércio, que sempre está destacando o nosso trabalho, os outros meios de comunicação também, Brits, e diz comunidade que não estão fazendo nenhum favor, não estão, sabe, simplesmente vão estar ajudando esses meninos a dar um passo a mais, né, na vida social deles, como atletas do Projeto Paralímpico de União da Vitória.
E mais uma coisa, mulher, não é incluir eles na sociedade. A socialização deles.
É, porque tipo assim, o Edinho coloca bem isso. Até nas palestras a gente coloca. É, não é inclusão social. O indivíduo, a partir do momento que nasceu e tem um nome, tem uma certidão de nascimento, ele está incluso na sociedade. É nós que excluímos eles com essa... vamos lutar pela inclusão social. Mas se o cara tem um nome, tem uma certidão de nascimento, ele é um cidadão da sociedade. É o preconceito que acaba excluindo eles.
Tem o mesmo jeito e o dever também. Se eu matar alguém, eu vou preso. Não vai minha mãe. Vai eu vou preso.
Eles têm o deficiente físico e têm os mesmos direitos e deveres como qualquer cidadão comum, né? Então, obrigado novamente, Brits. Agradecemos pelo convite. Acho que nada do que você faz no dia a dia é perdido. Saímos para fazer um arrastão, encontramos, fomos convidados, agradecemos o convite, né? E acredito que a gente vai conseguir atingir a meta e vai trazer eles aqui para apresentar a premiação para vocês também.
Eu agradeço muito o convite, pelo convite.
Aliás, eu não convidei você, você veio demitido.
Um
abraço.
Mas pessoal, eu vou pedir carne. Vou ajudar. Ajuda, porque vale a pena. O meu sorriso dele não é
a tua alegria, né, cara? Eu imagino, né?
Não é alegria de mim, é alegria dele.
É verdade, cara.
Ele tem 2 anos, tem uma vida inteira pra correr. Esse é ele, o seu futuro.
Se Deus quiser. Obrigado, meu irmão.
Obrigado. Desculpa a emoção.
Você é amigo nosso. Mãe, muito obrigado. Pai, muito obrigado. Um abraço pra você. Bruno, Lucas, quem mais tem? O Gabriel. O Gabriel tá legal aí. Mirto, tem que viajar. Mirto só impuro, é dinheiro, rapaz. Sem mala, sem ar, sem erro. Um abraço, meu irmão, meu professor. Fico feliz que ele está melhor que eu, porque está pós-graduado. Eu estou aposentado, estou morto. E o Godoy? O Godoy que fez, o Edmilson Godoy, que eu vi ele na rua ontem. Vamos lá na rádio, vamos conversar sobre esse projeto. Mais uma vez, parabéns a Pedro Volker, o Ademir, toda a equipe do nosso departamento de esportes, que está ali de esportes, aí do Zé Pedro. O prefeito Pedrinho, pela mão que dá e pela ajuda que pode dar ao nosso acreditar, por exemplo, nesse Parolim, projeto do Edinho. Acreditou e hoje a gente viveu uma vitória de Portugal no contexto do Estado e do Brasil nessa modalidade esportiva. Fico feliz com vocês. Obrigado. Obrigado, gente. Vamos lá, Jefinho. Voltamos já, já.
ZYJ 203, 1070 kHz, Rádio União, a rádio que é 100% você.
A chave do imóvel que você procura está em nossas mãos. Aqui na Imobiliária Estação Imóveis, você encontra imóveis para venda e locação. Com o nosso crédito imobiliário, você obtém facilidades de financiamento. Além disso, oferecemos o serviço de avaliações imobiliárias, realizado por especialistas. Estação Imóveis, nosso compromisso é realizar o seu sonho. Rubente de Moraes, número 483-3524-2300. Acesse www.estaçãoimóveis.com.
Quer garantir a sua vaga no ensino superior? Ainda dá tempo. O vestibular agendado da UniUV está com inscrições abertas. Agende sua prova. 3522-1837. Saiba mais em uniuv.edu.br. facebook.com/uniuv. Viva bem, estude melhor.
Super Rádio União.
Super Rádio União. É sucesso.
É demais.
Fizemos a última viagem.
Pega.
Foi lá pro sertão de Goiás.
Nesta vida por ninguém, porque eu te amo. Eu te quero bem. Acontece que na vida a gente tem. Se feliz por ser amado por alguém, porque eu te amo. Eu te adoro, meu amor.
Em festa dos alemãos, ali na Praça Ensino Luz, Chope! Como é que é o nome do grupo? Grupo, não sei o nome do grupo. Gunhold! É assim que fala, Lad? É assim que fala? Gunhold! Esse é o time do alemão lá. Tá construindo uma sede bacana ali em Porto União. Chopp Bratwurst, hoje música. Começou às 10 da manhã, gente! Começou às 10 da manhã, vai até de tarde. Essa festa alemã. O circuito Barreto do Rodeio, etapa de Vitória. O camarada que for campeão, que Vitória vai pra lá pra Barretos. Coisa de profissional, hein, gente? 5, 6 e 7 de agosto, bar temático, espaço Golden, open bar, compra o teu ingresso, por favor, crianças até 10 anos não pagam, e vai ser uma festa muito grande. Nós acho que vamos levar a linha aberta para lá. 5, 6 e 5 de 8, 6 de 8 e 7 de 8, lá atrás do CTG, gente. A última vez que eu me lembro que vi um circuito aqui foi há 16 anos atrás. Só que é circuito Barretos de Rodeio, etapa de uma vitória. Já estou aqui com meus convidados, a Nádia Ilbe, minha professora. Está aqui com um aluno meu desde criancinha, agora com a filha dele, coisa mais linda, Unesco. Está aqui o Ulisses Ferreira, que saiu da aula aqui para vir falar. Aqui está fazendo mais uma arapuca aqui na cidade. Essa arapuca do início dá certo, viu, rapaz? Ele inventou o troll de... O que ele inventou aqui na cidade? A cidade inteira foi lá para a Fricesp. Como é que é o nome daquele troço, Ulisses?
Salão do Automóvel.
Salão do Automóvel.
E a Expoave.
Expoave, né?
Exato.
Agora está inventando um troço aqui no centro, rapaz. no shopping Vale das Cachoeiras. Primeiro eu vou começar com o Ulisse, depois quero falar com a Nádia, porque hoje, dia 23, tem no Espaço Arte em Porto União, na esquina do São Rafael, primeiro encontro de trovadores. Eu vou contar para a Nádia que eu também sou trovador. Eu só sei uma trova de cor que eu aprendi quando eu tinha 9, eu nunca mais esqueci essa trova. Mas eu bato os trovadores que eles veem aqui, cara do céu. Luiz, como é que tá aí as coisas no Shopping Vale das Cachoeiras? Super Liquida das Gêmeas do Iguaçu, de 3 a 7 de agosto.
Bom dia, Britão, bom dia, ouvintes, bom dia, Nádia, Guilherme, que estão aqui no, nos estúdios. Bem, Britão, nós estamos aí, claro que a gente vem de uma experiência no passado, de ter contribuído com a realização das duas últimas edições da FreeCesp, que isso desde a década de 60 foi a feira que marcou bastante a história desses eventos, desse gênero, nas Gêmeas do Iguaçu. Na época, a doutora Salete de Mello era presidente da Associação Comercial, nós representando a prefeitura, quando eu trabalhava na prefeitura, acabamos organizando a FreeCesp. Até nem me recordo usando as duas últimas edições. Depois, com essa experiência, nasceu a ideia de fazer a Expoab. A Expoab, que foi a Feira da Habitação. Ela tinha uma diferença que era, a FreeCesp era festiva. Reunia 30, 35, 40 mil pessoas, similar às duas grandes festas nacionais que nós temos aqui, do Xixo e Stanhegre, e a Festa da Costela. Mas com a Expoab veio a proposta de uma feira de negócios. A participação de público era menor, porque pela primeira vez se cobrava um ingresso para entrar na feira, era voltado para um segmento definido. Mas o resultado para o expositor foi bastante positivo. Nós fizemos 3 edições, a última foi em 2009, e depois tivemos também a oportunidade de fazer o Salão do Automóvel. No final de semana, eu acredito que umas 8 mil pessoas frequentaram o Parque de Exposições em União da Vitória. De 2009 para cá, a cultura das feiras e das exposições, elas ficaram interrompidas. E agora, recentemente, fui chamado pelo CDL, pela Câmara de Dirigentes Lojistas, para organizar, voltar aos poucos com essa proposta. Como nós sabemos, o Shopping Vale das Cachoeiras tem uma estrutura, e até certo ponto hoje ela está ociosa, porque algumas salas apenas estão sendo usadas. São mais de 100 salas. A ideia do shopping não funcionou, e está tendo agora uma reformulação. Acredito que muito em breve a sociedade vai ter uma notícia muito boa em relação às mudanças da proposta do nosso shopping. E aproveitando essa lacuna, a gente está lançando aí a ideia do Super Liquida das Gêmeas do Iguaçu. Já estamos contando com a participação de mais de 30 empresas do comércio local. É uma feira especificamente para os associados e não associados aqui da CDL, mas são só participação de empresas das nossas cidades, para que a circulação desse evento, a receita desse evento, permaneça no comércio local. Primeiro, nós estamos vivendo um momento de crise.
É.
E eu acho que é importante o empresário ter uma visão de que não basta ficar só com os cotovelos em cima do balcão, esperando que o cliente entre na sua loja, na sua empresa, e venha consumir. Não, é preciso fazer alguma coisa diferente. E essas feiras, elas, como Super Liquida, elas estão dando essa oportunidade. Primeiro, vejo uma oportunidade para o público de adquirir seus produtos, a sua necessidade, por um preço diferenciado. Essa é até a proposta que eu tenho colocado para cada empresa que eu visito, para cada expositor. Para que ele pense assim, não pode ter o mesmo preço que ele tem na loja dele. Ele tem que levar um preço diferenciado. E isso o empresário local está entendendo. E está compreendendo de que é importante, nesse momento de crise econômica, fazer algo diferente. Atrair, ser o nosso comércio é forte. O nosso comércio é muito forte. E grande parte até digo que as grandes empresas do comércio local estão participando. Para você ter uma ideia, não vou citar aqui, se não citarei uma, não vou recordar de todas. Mas tem empresas que reservaram, alugaram 6 salas, 5 salas, 4 salas, estão levando uma estrutura muito grande. Então, que a população fique preparada, entre 3 a 7 de agosto, no Shopping Vale das Cachoeiras, a partir das 10 horas da manhã até as 21 horas. Mesmo no horário do almoço, estarão abertas as portas para receber a população, para que vão comprar calçados, vestuário, objetos de decoração, presentes, bijuterias. Nós vamos ter um espaço para as crianças também, a mamãe pode ir lá levar as crianças, deixar as crianças brincando e vão poder fazer suas compras. Vamos ter uma praça de alimentação, assim, com a ideia de retornar as feiras. O shopping agora, nos próximos meses, passa a ser, até certo ponto, o nosso centro de eventos para feiras e exposições. No mês de novembro, nós vamos vir com a feira da moda, beleza, estética, mais voltado para o segmento da beleza, da estética, mais para o mundo feminino, não que o mundo, que o universo masculino não possa participar. Em dezembro, a gente vai vir com a segunda super liquida de Natal, opa, já voltada para as compras de Natal. E em março do ano que vem, dentro da programação do aniversário de União da Vitória, a gente vai já estar se organizando para a realização da 4ª edição da Expoab, da Feira da Habitação, abrindo o universo de tudo que se precisa para o habitar. As imobiliárias, as construtoras, decoração, jardim, engenheiros, arquitetos, enfim, móveis, eletrodomésticos, tudo voltado para, mas com ideia de feira, dando oportunidade para que a população, que o público em geral, o público consumidor, adquira produtos com preço melhor. Então, voltando aí, essas maluquices, e claro que não é fácil, é um momento bastante difícil para um empresário, mas eu acho que, acima de tudo, o empresário brasileiro, a população brasileira é muito criativa. Eu acho que isso é importante. Nós estamos vivendo um momento, não vai passar tão rápido essa crise econômica, essa crise política que nós estamos vivendo no país, mas vai depender muito da criatividade. E o povo brasileiro, ele é criativo. O brasileiro, ele é criativo por natureza. Eu estava conversando com a professora Nádia, ela está com umas ideias super interessantes. Isso quer dizer o quê? É sinônimo de criatividade. E isso é fundamental para esse momento, que eu vejo um momento difícil, mas um momento que, ao mesmo tempo, nos possibilita você reinventar. É o meu caso. Eu estou reinventando. Estou tendo oportunidade e essas oportunidades estão chegando diante do meu mundo e estou aproveitando. É a escola de teatro, que quem diria que no passado recente poderia viver de teatro em União Vitória e na nossa região. Quem diria que de arte se poderia viver num país ainda subdesenvolvido, onde a cultura ainda está em segundo plano na maioria das cidades. Mas isso depende muito de um olhar de empreendedorismo, de um olhar de inovação e correr atrás. Não tem outro caminho, Brito. Você acorda cedo para fazer o teu programa. Vai ficar em casa lá com a Tequinha chorando as mágoas. Não, tem que correr atrás do dinheiro. A Tequinha lá está esperando. Você sabe o que eu estou dizendo.
Você veja uma coisa, você estava falando com o Marcelo Maltor, nosso diretor comercial aqui na emissora. Eu digo, Ulisses, cara, Ulisses é sonhador, né, Marcelo? Não, mas ele tem visão, Britão, porque as Expoab dele sempre foram um sucesso. E agora ele abre aqui no centro da cidade, no Shopping Vale das Cachoeiras, um projeto diferenciado, onde há um super líquido nas lojas que abraçaram a causa, está todo mundo indo para lá. Vai ser um ponto de encontro, vai ser dia 3, 4, 5, 6 e 7 de agosto. Geralmente nessa época a gente recebe o pagamento, ele também jogou certa.
Exatamente. Data, né?
Vai ter lá espaço para a criançada brincar, vai ter praça de alimentação. Vai ter várias comidas ou uma comida só?
Olha, nós não sei se me permite eu citar o...
Posso citar,
o,
ó, por favor.
O Sabor em Quilo, que é um parceiro da gente, que é parceiro aqui também da emissora. Ele estará sendo o responsável pela parte da praça da alimentação. Porque assim, o shopping agora, com essa proposta, o shopping, o que, que vai acontecer? Eu até nem teria autorização, não tenho autorização para falar, mas vou comprar essa briga e vou falar. O shopping está vindo com uma proposta nova em breve, que vai chamar um projeto, se transformar num centro comercial.
Bacana.
Tá? Até, se não me engano, o nome será Centro Comercial Nova Estação. Grande parte do shopping foi adquirido recentemente por um outro investidor de fora e está num trâmite de organização, e esse shopping tem que ser ocupado mesmo. Tem uma estrutura, são mais de 100 lojas, não sei exatamente se são 105 ou 109 lojas que estão ali fechadas, uma média assim de 12 metros quadrados, com possibilidade de escritórios para advogados, para arquitetos, para artistas, para engenheiros, para outros profissionais, para, como eu, que tenho uma empresa, uma microempresa, montar o meu escritório. E hoje isso acontece nos grandes centros.
Centro comercial, no centro da cidade.
No centro da cidade. Por que que a gente optou em fazer o Superliquida ali? O terminal rodoviário é do lado.
É.
O acesso da população de São Cristóvão, que é quase uma outra cidade, é fácil ali, e é no centro da cidade, permite inclusive as lojas participantes, as empresas participantes do Super Liquida, se falta alguma mercadoria no estoque na feira, pode correr a sua loja matriz, buscar e trazer, do que fazer num outro espaço fora da área central da cidade. A população vai estar no centro, vai poder ir a pé. Então essa é a ideia. E é um espaço que tem que ser ocupado. E assim, teve uma aceitação muito boa por parte do condomínio, do shopping. A classe empresarial está entendendo. Olha, eu visitei.
Ah, você deve pegar junto, viu, cara? A coisa é que eles estão acreditando na ideia.
Então,
eles não vão meter a cara para meter, né?
Não, estão se preparando, inclusive, para outras ações que nós vamos fazendo em conjuntos num futuro bem, bem próximo.
Que bacana. Fica aí, vamos conversar mais. Professora Nádia Ayub, minha colega desde o Tour de France, fiz o positivo com ela em Curitiba, não tem muito tempo, isso tem só 40 anos, mas ela é bem mais nova do que eu, e eu vi a Nádia trabalhando recentemente com uma menina, uma artista, levou essa menina para cá, para lá, e até vi que eu vou trazer a Nádia aqui com essa menina, e acabei não agendando, e se eu não marcar, eu não esqueço, quando falei com a Nádia, já me lembrei do esquema de trovadores. E até, por sinal, tem até um trovador aqui de carteirinha no Jornal Comércio, que é o seu Marcon, no Jornal Comércio de hoje. Professora, satisfação tê-la aqui, você com o Nesco, com a filha do Nesco, que eu fui meu aluno, quando quase do tamanho da filha dele, um pouquinho maior. E, pois não, me permite, então, só sair um pouquinho fora do estúdio. Quem que tá falando aí? Lu Calisto, você tá onde, Lu?
Bom dia, Britão. Bom dia para você que está acompanhando.
Conseguiu?
A nossa
programação. Alô, Lucalistro, você, da Unidade Móvel, do Aqueca Ponto, na cidade, Luzia?
Nesse momento, estamos aqui na Praça Cecílio Luz, meu
querido. Alô, Lu.
A gente está conversando diretamente aqui da Praça Cecílio Luz, de Porto União. A gente vai falar com o seu Olívio Vias, que é representante, presidente do Instituto Greenwald. Instituto Greenwald hoje realizando um evento bacana aqui na Praça do Seu Olívio. Por que o motivo desse evento? Muito bom dia.
Comemoração dos 192 anos da migração alemã no Brasil. Né?
Hoje a gente tem bastante coisa aqui, o pessoal do Instituto trabalhando, né?
Sim, a Mamá Paraca estão vendendo o tradicional Trápolis, tem um shopping. É uma festa muito bonita, muito linda aqui.
Iniciaram às 10 horas da manhã e vão até que hora, seu Olívio?
A festa está prevista até às 10 horas, né? 10 horas da noite, né? 9, 10 horas, por ali, né?
O movimento ainda está meio tímido, Britão, porque o tempo não está ajudando muito, né? Hoje está meio frio, mas logicamente que o pessoal do Instituto Greenwald está aqui, tem o Bradford, tem o Chope. Eles já saíram caminhar um pouquinho com essa bicicleta aqui, seu Olívio?
Já foi feito o passeio da bicicleta lá por União da Vitória também. Agora está ali estacionada na praça ali também, né? E é o costume, a bicicleta não pode passar naquele dia, né? No dia de evento do final, tem que ter a bicicleta também, fazer o passeio, né?
Eu vi aqui, seu livro, que também tem algumas fotos, alguns livros, algumas coisas da cultura alemã.
Tem a exposição de fotos da antiga, da imigração em Porto União também, que é o dia 25 de julho, também é a imigração alemã em Porto União. Né? Imigração não. É o dia da etnia alemã. Né?
Tá certo. Para finalizar, seu Olívio, o convite para os nossos ouvintes que estão aí passeando, estão fazendo suas comprinhas esse sábado de manhã, sábado friozinho, mas para virem aqui prestigiar um pouquinho da cultura, conhecer mais a etnia alemã.
Sim, eu até aproveito essa oportunidade para convidar todo mundo, para quem quiser comer um prato, tomar um churro. E eu acho que vai bombar de tarde, né? Porque o sol, eu acho que o sol está saindo agora já, vai esquentar, e o frio você vai, né? E daí convida todo mundo para participar, né? Dá uma força, porque é uma instituição que começou já há muito tempo, nós estamos trabalhando, fazendo, também é para arrecadar fundos para a construção da sede, né? E, se Deus quiser, vamos terminar esse ano, no próximo, metade do ano, acho que vamos inaugurar também. E é para esse fim que nós estamos fazendo esse evento, né?
Tá certo, seu Olívio. Muito obrigada pela sua participação.
Tá, obrigado.
Para você que está ouvindo, a gente gosta aí do tradicional bratwurst, não é originário aqui da nossa cidade, mas já é característico, o pessoal já sabe que onde tem bratwurst tem uma comida bem gostosa. Fico convite para variar, né? Eu vou ficar por aqui, vou ver se experimentam bratwurst, faz tempo que eu não como. Meu abraço para você e para os seus convidados.
Obrigado, Lu. Vamos lá tomar chuva, porque eu vou lá na Praça Luz. Nadia, uma mulher, uma inteligência rara que eu conheço, não porque ela está aqui, e uma família espetacular, uma filha maravilhosa, e ela é sonhadora, que nem o Lício, mas que ela põe sonhos também em realidade, Lício. Vocês, até foi um bloco legal, porque são duas pessoas que sonham que as coisas possam acontecer e que as coisas aconteçam, né, Nadia? Bom dia.
Bom dia, Britos. Eu estou tendo o prazer de conversar com o pessoal aqui sobre a implantação ou o início de um grupo de trovadores aqui na região que venham a compor a UBT, União Brasileira de Trovadores. Essa UBT, quem me convidou para coordenar esse projeto aqui foi o Dr. Maurício Frelick. Ele é o presidente da UBT no Brasil. As trovas desta União Brasileira de Trovadores, as trovas hoje são praticadas por médicos, advogados, engenheiros. Então, ela deixou de ser tão popular e passou para essa clientela. Então, com muita competência, eles desenvolvem esse trabalho no Brasil e têm encontros internacionais. E tem essa revista mensal aqui, de concursos de trovas no Brasil. Então, seria o sonho do Dr. Maurício, e ele me fez a proposta e eu fiquei lisonjeada, é que União da Vitória e Porto União, com essa nossa história de contestado, com essa nossa história de imigração que nós tivemos, que a nossa região faça parte desse livreto aqui e que os trovadores que fazem isso e são tão conhecidos por todos, eles têm, assim, a honra de participar desse trabalho. Então, é um trabalho muito sério que a gente pretende começar hoje. A primeira reunião de trovadores que nós vamos fazer é no Espaço da Arte, hoje, às 15 horas. Esse Espaço da Arte é na esquina com o Hotel São Rafael. Então, eu convido a todas as pessoas, trovadores ou não, pessoas que gostam dessa arte, que está lá. Veja, para nós conseguirmos fazer esse grupo, hoje nós vamos lançar já o primeiro concurso de trovas. Nós vamos fazer por categorias. Então, a pessoa que gosta de trovas, que, por favor, já faça sua travinha, já compareça no Espaço da Arte, no momento que quiser, levando sua trova e colocando dentro de uma urna. A trova é um versinho feito por quatro linhas. Quatro. É que a minha área é matemática, por isso hoje nós vamos contar com o professor. Veja bem como é que é a vida, né? Nós vamos contar com o professor Pedro Melo, coordenador de curso de letras da FAF. Ele estará lá, nos dará essa honra, confirmada já, para que ele oriente as pessoas a fazer trovas da forma técnica, da forma bonita, para participar da revista e para participar do concurso. Vai ser por categorias. Crianças, adolescentes, pessoas de mais idade, inclusive a terceira idade está vindo com tudo aí, porque eu já conversei com a Beth da faculdade, ela muito gostou do projeto, sem contar que com o Guilherme, a gente está indo na casa dos trovadores, convidando, tomando um café, conhecendo, eles ficaram muito alegres, muito felizes de serem convidados para esse projeto. Então, a gente está feliz de fazer isso. Então, as trovas, esse concurso de trovas vai ser o passo inicial para vários outros projetos. O tema para ser desenvolvido é Centenário de Porto União. Já temos o aval de toda a Secretaria de Educação e Cultura de lá, porque se vai ser com o título, esse nosso primeiro concurso, Centenário de Porto União, claro que vai ter premiação, troféus, medalhas e assim vai. Então, esse nosso primeiro encontro é fundamental para nós traçarmos todas as atividades. Muito bem. Saindo essas trovas e esse conhecimento popular, o que nós queremos dali para frente? Já transformar a arte das trovas na questão das artes plásticas. Nós vamos fazer a primeira exposição com a Kathleen, porque a Kathleen é a nossa desenhista. E o Guilherme é o nosso outro tudo para que esse projeto aconteça. A Kathleen já idealizou algumas coisas. Nós vamos fazer a primeira exposição em 3D, com esse conteúdo das trovas. Então, nós vamos pegar as trovas, fazer daí a linguagem de artes plásticas em 3D, que é uma novidade. E depois a gente quer fazer um gibi contendo o teor das trovas, a cultura da nossa região transformada em telas e em trovas. Para nós transformarmos em telas, a Kathleen criou a Mama Marcondes. Mama Marcondes é uma mulher pirata, é uma senhora pirata chegando de Curitiba aqui na região para a gente fazer o trabalho As Aventuras de Mama Marcondes. Então ela vem pelo Rio Iguaçu de Curitiba e a primeira aventura dela é caçar a cobra. Então eu não vou contar se ela caça ou não, mas a nossa orelha aqui, Guilherme, entra com tudo nessa criatividade aí para a gente fazer acontecer isso. Essa ideia da exposição 3D com o conteúdo das provas, com o tema aniversário de Porto União, mas falar em aniversário de Porto União é a mesma coisa que falar aniversário do União da Vitória, pois tudo brotou junto, depois que desmembrou e passou a existir o União da Vitória, história de um, história do outro. E eu trouxe para você pôr a mão nisso aqui, Brits, que é muito lindo, uma trovadora nos emprestou o caderninho dela fazer trovas. Olha a capa do caderno dela.
É de caixa, né?
É de caixa, olha só que sonho, que delicadeza isso.
Encantos, coleção Terezinha Catoneira. Encantos Sandra Connell. Memórias Poéticas do Vale do Iguaçu. Letras do Mespar. Que bacana, meu Deus do céu. A capa do livro, ele tem uma... é uma caixa de papelão. Dedico esses poemas às crianças de minha cidade, que elas tenham uma infância feliz e possam cantar a sua cidade também. Sandra Conner.
Então, espetáculo, é isso. Né? Que lindo. Então, nós visitamos os trovadores pessoalmente. Alguns poderiam ir, outros têm compromisso, porque a nossa região, né, Lício, é um campo tão fértil e as pessoas envolvidas com arte, elas têm vários compromissos. Então, os que não forem já se justificaram que é por isso, mas depois a gente vai levar para eles todo o teor dessa primeira reunião, que é muito importante as pessoas que gostam de arte lá.
Como é que você se dá matemática entrar nesse negócio de trovador?
Que bom que você falou isso, sabe por quê? Sou matemática e agora sou no mundo das artes com muita honra, porque os amigos, verdadeiros amigos, me levaram para esse mundo. E se eu não tivesse entrado nesse mundo, com certeza eu estava deprimida, triste, abandonada, à margem de tudo. E graças a esse mundo das artes, eu me envolvo, eu gosto tanto, vejo pessoas tão, tão criativas e jovens, vou me envolvendo com os jovens. Então, eu não sei se eu fui envolvida ou se eu me envolvi. O que eu sei, Britão, que você, para mim, É fundamental que você foi a primeira pessoa brincalhona que me fez rir muito. E hoje, na terceira idade, porque eu já estou na terceira idade, eu vejo a importância do humor na vida das pessoas. O humor não tem nada de engraçadinho, nada de palhacinho, nada de nada. O humor é uma alternativa de vida. O humor é uma questão de sobrevivência. E nada mais do que o mundo das artes para você ter essa consciência da importância do humor na vida das pessoas. Tanto em artes plásticas quanto o teatro do Lício, que é uma coisa extraordinária.
Eu me lembrei aqui, você falou em arte plástica, você fez um trabalho maravilhoso, já foi no Antônio Gonzaga. Foram painéis de compensado contando história do contestado, que viajou várias cidades de Santa Catarina, né?
Mais de 20 exposições aquilo já passou. Mais de 20 exposições.
Feito em tábuas de compensado.
Em tábuas de compensado. E continuamos em tábuas de compensado. Ano passado, com a Kathleen, trabalhamos madrugadas para fazer 100 quadros sobre brincadeiras infantis. De um tempo que a gente brincava sem ter brinquedo. Pepeca. Então, essa coleção está guardada com a Kathleen. Só.
Só aquilo que nós sabemos.
Sem contar que, próximo ao quadro de brincadeira infantil antiga, tinha que ter o brinquedo. Então, muitos senhores da sua idade e da minha idade pegaram no martelo para fazer o carrinho de rolimã. O professor Newton ficou horas fazendo bidês, pipas de todos os modelos e cores e o balão. Porque ele soltava muito balão quando era moleque. Daí eu falei, Newton, não tem outra saída, você tem que vir ensinar a gente a fazer o balão. Então, para cada quadro, a gente pôs o respectivo brinquedo.
Que bacana.
Biblioquê. Fazer aquela de latinha, de madeirinha. Uhum. Senhores de idade me procuravam levando seus brinquedos que estão guardados há 40, 50 anos. E então, eles me emprestaram e diziam, mas professora, então eu cuidei daquilo como se fosse ouro.
E já tá virando essa exposição ainda não?
Nós só fizemos essa primeira exposição na Semana da Criança, em outubro, lá em União da Vitória. Uhum. Mas está tudo de guardinha, porque com certeza alguém mais vai se interessar, principalmente agora com esse advento da internet, aí as pessoas amam, né?
Então, e aquele painel do contestado?
Tá tudo guardadinho lá, para quem quiser, é tipo um acervo que nós temos, assim. Ah, se alguma escola um dia se interessar, se alguém de alguma prefeitura, alguma entidade, nós fazemos, mas pelo amor à arte. Graças a Deus eu sou aposentada, então isso está dando razão para a minha vida, sabe, Bito? Se eu não tivesse essa oportunidade, talvez eu fosse uma senhora triste, e agora eu sou uma senhora vibrante. Olha o que eu tenho ao meu lado aqui, um baita artista, começando agora. E eu, matemática nesse mundo. Só para finalizar, comprova-se que Deus, na sua essência da criação, nos fez com múltiplos talentos. É acreditar e tentar e ir em frente, e os amigos chegam e vão levando a gente para frente. O que não é amigo põe você no buraco, mas a maioria são amigos. Eu devo tudo isso aos amigos.
Onesco, como é que você entrou nisso, Onesco? Onesco foi meu aluno quando piá também, lá no CIP, cara. Que saudades daquilo. Hoje é pai de uma bela, de uma menina, esses cabelos de anjo, essas bolinhas aí que eu adoro. Como é que entrou nesse jogo, nessa jogada aí, como diz o povo?
Bom dia. Olha, o que eu posso falar, né? É só agradecer a professora Nádia pela honra de estar participando desse projeto tão bonito. Tô aqui com a Alice, né? Pequena Alice, com 3 anos de idade, arteira, que nem o pai, que nem a professora, tomara que ela seja uma professora também, né? É isso, o projeto do nosso gibi é bem interessante, por quê? Porque vai envolver as escolas, por exemplo, o gibi vai ser passado nas escolas, contando a história, entre aspas, fictícia, de uma pirata que veio de Curitiba, mas com contos e causos dos trovadores no meio. Então a gente não vai deixar de contar uma história, a gente não vai deixar de contar uma história fictícia e não ter como colocar os trovadores no meio. Porque a gente vai unir o útil ao agradável, né? A gente vai colocar os trovadores e a Mama Marcondes também, né? No meio de tudo isso, vai dar um rebuliço e tomara que saia uma edição, tomara que saia duas, porque tem história aí pra contar pra mais de metro.
Que bacana isso. Bacana, bacana ver o Nesky, o Vinícius. Olha, a reunião, gente, é hoje, às 15 horas, no Espaço da Arte, em Porto União, na esquina do São Rafael, né? Primeiro encontro de trovadores, com todo o apoio aí do Luiz Carlos, do Zé Carlos, da Secretaria de Cultura de Porto União. E você que é trovador, você que é trovador, você que gosta disso, pareça, até porque são trovas alusivas aos 100 anos de Porto União. Dá para você preparar uma bela matéria e participar desse projeto da professora Nádia, que já envolveu o Onesco, já envolveu a filha do Onesco. E, lixo, se está atento, porque camarada que gosta de cultura, que gosta da arte, que gosta do sonho...
Quem reforça, perdão, isso, quem reforça é o que eu sempre defendo. Quando a professora Nádia falou em relação à essência de Deus, que possibilita a cada um de nós múltiplas possibilidades de talento. E eu defendo algo assim. E com experiência própria, porque eu já vi com alunos, com colegas da... O talento artístico ele está em cada um de nós. Eu estava observando, e talvez o ouvinte em casa deve estar escutando aí um barulho, um murmúrio de uma criança de 3 anos. Essa criança está aqui no estúdio brincando, conversando com umas páginas de um livro. Ela entrou no mundo dela, não está nem se importando com o que nós estamos falando aqui. Talvez até atrapalhe, dá a entender, de repente, no primeiro momento, que está atrapalhando. Não.
Nada.
E eu observava a nenê ali no universo dela. Está tendo contato com o livro. O que isso vai representar para essa menina para o resto da vida? Então, eu acho assim, a Nádia vem de uma formação acadêmica de matemática. Chega numa fase da vida, de repente alguém diz, não, vê um desenho, vê uma pedra. Eu tive a oportunidade de ir na casa da Nádia uns anos atrás e ver um trabalho dela. Ela insistiu tanto que eu fui. Eu tava, na época, estava até na Fundação de Cultura de União da Vitória. E fiquei impressionado pela aquela dimensão artística que ela estava... Toda aquela inquietude dela que ela estava colocando nas suas telas. E isso acontece com a gente. Então, reforço que a arte está em cada um de nós, em qualquer idade, em qualquer cultura, não depende de formação acadêmica ou nada. O que depende é de você dar oportunidade. O ser humano necessita de oportunidade. A Nádia até me questionou, quem vai dar continuidade ao teu trabalho, Lício, depois que você morrer? Eu não sei. Mas o legado da minha escola, o legado da minha arte, está em proporcionar aos meus alunos, que eu nem chamo de alunos, eu chamo de meus colegas de arte, meus colegas de teatro, a proporcionar de que, assim, a gente pode ver o mundo de uma maneira diferente. A gente pode encarar os obstáculos da vida de uma maneira diferente. A gente pode olhar as pessoas de uma maneira diferente por meio da arte. Quando eu cheguei aqui, já falei várias vezes, em 1997, em março de 97, eu não esperava de que 3-4 linhas e uma foto minha, eu normal, e outra foto, uma maquiagem onde fazia um leproso nos Estados Unidos, que eu fiz numa peça de teatro lá, numa coluna que você tinha no jornal Comércio, eu não esperava que a minha história chegasse aonde chegou, e não fala no sentido financeiro, não. Eu falo numa conquista de espaço, de trabalho, de arte. Eu não esperava que aquela tua reportagem fosse abrir as portas para mim. Como saber. Claro que a sua reportagem em si não fez nada. Se eu não tivesse todos os dias acordar e sonhar. Estava falando em off. O sonho, a própria ciência prova que várias espécies de animais sonham. O cachorro sonha, o gato sonha. E o ser humano sonha. Ele sonha porque ele é diferente, é um animal diferente, porque ele é um animal pensante, essa é a diferença. E a maior evolução da espécie humana é o cérebro. Desde lá da pré-história, o período paleolítico, período neolítico, os nossos primeiros ancestrais há 200 milhões de anos atrás, quando começou a pensar, pegou uma pedra, pegou um pedaço de pau e acabou criando os primeiros utilitários, que aquilo era se defender, era arma, e assim vem para chegar hoje que eu estou aqui, posso falar com o Guilherme que está do outro lado, não preciso nem falar com ele. Eu falo pelas redes sociais, é uma maluquice ver até onde chegou o homem, o ser humano. Mas assim, o que me fascina, olhando para a Nádia aqui na frente, e me fascina assim, como é bom quando a gente encontra um propósito na vida e a gente corre atrás disso. Voltar com essa feira, convencer um empresário a investir numa ideia.
Num momento difícil de vida econômica do país?
É, encontrar alguém que se preocupa com os trovadores. Eu estava lembrando do seu Marcon, sabe? Ontem eu vim de Matos Costa, um frio desgraçado lá. De manhã estavam as portas fechadas no centro de convivência da terceira idade. É férias daquela grada. Vamos dizer, 80% dos alunos compareceram ontem. Nós estamos montando a guerra do contestado, do Romário Borelli, para uma programação de setembro e outubro, com a minha escola de teatro lá de Matos Costa, em parceria com o Raul lá, que a gente está fazendo. À tarde nós fomos para o Sol fazer leitura de texto, passamos o dia inteiro estudando teatro lá com uns 15 entre crianças e adolescentes. Imagine, uma escola de teatro em Matos Costa.
Nunca.
Estamos no segundo ano. Para pensar nisso. Eu tenho uns, eu brinco com que são meus caboclinhos, porque a gente fala por causa do contestado, tem meus caboclinhos lá que saem do e caboclo, não estou falando no sentido pejorativo, porque eu também sou filho de caboclo e tenho o maior orgulho disso. Meu bisavô morreu queimado no contestado. O senhor Manuel Ferreira Diniz, eu tenho orgulho disso. Eles saem do assentamento, caminham, pegam um ônibus, vêm para aula regular de tarde, vão para aula comigo e voltam de tarde, todo mundo feliz. Então, assim, possibilitar isso, sonhe, correr atrás. E eu acho que isso que é legal, Nádia, assim, não dá para a gente sonhar só com o nosso sonho pessoal. A gente tem que transpassar isso, tem que fazer com que outras pessoas sonhem. Eu tenho alunos meus que estão se formando agora, estão indo embora porque vão estudar cinema. Eu tenho ex-aluno que está fazendo faculdade de artes, faculdade de teatro em Curitiba. Esse é o legado da gente, sabe? A minha história é a minha história. Quem vai depois seguir isso, eu não sei. Eu peço sempre, falo para o meu pessoal, ó, se eu morrer antes, isso aqui não pode morrer. Alguém tem que continuar com essa história do teatro. Isso vai acontecer. Por quê? Porque se o teatro nasce como referência nós no berço, estou falando que é a minha área, no berço ocidental, nasce na Grécia antiga, lá com Ésquilo, com Sófocles, com Eurípides, com Menandro, com tantos outros, tem um maluco aqui, em União da Vitória, que continua falando de teatro. E não sou só eu. Tem o professor Tadeu Ribeiro, que também volta e meia monta os seus musicais. Na década de 70, a professora Terezinha Wolff, a Alete Bourdin, tinha o Budal com a Lili Matzenbach, que eu participei no SESI. Teve um grupo Vivência também, na década de 80 aqui. Então, alguém vai continuar com isso. Assim é nas artes plásticas, assim é na literatura, na poesia, sabe? Resgatar isso. O seu Marcon é um excelente poeta. Ele
80 anos.
E ele, eu tenho certeza que a obra dele vai ser aproveitada desse projeto de vocês. E isso é fundamental. Assim ocorre nas outras áreas artísticas. O nosso município é um celeiro de músicos. Quantas bandas musicais, na minha época, na infância, na adolescência, o Disparo 70, o Grupo Vice-Versa, o Alemão, recentemente perdemos o Tupi, que era um grande músico, né? Quantos, os grupos de dança, as academias de dança aqui com a Silvia Cochan, com o Tadeu, com a Jéssica, a Marielle Royek, que para mim, assim, eu guardo, ganhei da Marielle dois pares de sapatilhas, e a Marielle dançou muitos anos, está indo embora agora para a Irlanda, com o marido que trabalha bem, ainda estou indo estudar, estou indo morar na Irlanda, vamos buscar mais conhecimento. Conversei com ela há poucos dias, a Marielle me deu de presente, o dia que ela me deu de presente, aquelas duas sapatilhas dela, que ela usou mais de 20 anos, tão velhas assim, é um troféu que eu tenho no corredor lá da escola de teatro, porque eu e Marielle fizemos muitos trabalhos juntos. Eu precisava de algo voltado para a dança, chamava Marielle, que era uma menininha, uma adolescente, eu via ela crescendo. E esses dias encontrei ela, Ela disse que tem ainda sapatilhas, tenho, guardo com muito carinho, fizemos muito, uma das grandes bailarinas que nós, que eu vi aqui desde que eu cheguei há 18 anos que eu estou aqui. Então, assim, o que me fascina é isso. E eu acho que nós somos responsáveis, Nádia, por dar continuidade ao despertar do interesse pela arte. É eu no teatro, no cinema. Luiz, dia 16 de setembro a gente está estreando o nosso filme, um documentário que eu estou fazendo junto com um aluno meu, que me ajuda na parte de edição e captação de imagens. Nós vamos fazer um documentário sobre a história dos 25 anos da Escola Municipal Judite Góes de Lima, que você trabalhou lá no Bernardino no passado, você tá ali, que a Bernardina era ali. Então a gente está contando quem foi a dona Judite, como começou a escola, com participação de ex-diretoras, da direção atual que está recebendo a gente super bem. Tem um envolvimento de 25 alunos de 7 a 10 anos. Então, estamos fazendo um filme e vamos estrear, vamos fazer o lançamento dia 16 de setembro na Uniguaçu, que vai ser a festa dos 25 anos do Judite Góes de Lima. A gente está vindo agora com um curta nosso da escola. Estamos começando a produzir cinema. Quem diria que isso iria acontecer? Além das montagens de teatro, das oportunidades que a gente está dando a jovens, a crianças, adolescentes e adultos que estão envolvidos. Então, mesmo nessa crise, eu vejo assim, a cultura em si é economia produtiva. E está se começando a acordar para isso, não só no sentido de faturamento. Claro, eu no meu caso, eu não sou aposentado. A Nádia conseguiu a aposentadoria dela, ela vive. Eu preciso viver da arte, e a arte ela tem que me dar um retorno financeiro. Senão daqui a pouco eu estou na rua. Mas se um dia
você... Vai pagar aluguel.
Mas exatamente. Como é que eu vou levar a namorada para comer uma pizza no sábado à noite? Esses dias atrás eu fui a Balneário Camboriú ver minhas netas, minhas duas netinhas de 6, 7 anos, a estreia delas no balé. Saí daqui 350 quilômetros, fui lá para assistir a apresentação das meninas e voltei. Então, assim, o que eu quero dizer é que a arte, as pessoas estão começando a entender que ela está em cada um de nós. Muita gente tem me procurando, eu tenho vontade de fazer teatro. A Nádia estava falando agora, eu tenho vontade de fazer teatro. Eu falo, defendo a linguagem teatral porque é a minha área. Mas assim, qualquer manifestação artística, deem oportunidade. Não dá para pensar que a nossa, principalmente a geração contemporânea, que está vivendo uma fase diferente da minha infância, que tem o acesso às redes sociais, às novas tecnologias. Mas nós não podemos deixar de dar oportunidade para que o ser humano, seja qual idade for, pense, crie. Não dá para a gente ser robô. A gente tem que criar, e isso que é importante. Você sabe, eu sou acadêmico de artes visuais. Eu não sou um artista plástico, nem é minha intenção, mas eu sei o que é você estar diante de uma tela, pegar uns pincéis, ter dentro de um, colocar esses pincéis dentro de um tubo de tinta. A decoração da minha casa eu faço com as minhas próprias telas, assim, isso é mais barato, porque se eu for comprar uma tela da Nádia, ou for comprar uma tela de outro artista, é mais caro, então eu mesmo decoro. Mas assim, a sensação de poder você ver uma tela, um quadro que você criou, isso o que é? A escola ensina isso, gente. Então, acho que esse é o papel nosso. Nádia, com seus projetos artísticos, com a sua arte, tantos outros artistas que eu espero que estejam me ouvindo e que façam a mesma coisa. Veja, hoje à tarde, nós vamos indo para o Túlio de França. Dia 18, agora, de agosto, a gente está apresentando um espetáculo chamado Bailei na Curva, que é um espetáculo que fala sobre a ditadura militar, um fato que está sendo discutido agora, é um fato... Um
assunto recente.
Recente, entende? Mas, assim, custa, hoje à tarde, estaremos eles lá no Túlio, no Salão Nobre do Túlio, fazendo ensaio, vamos até o final da tarde. Então, assim, e fazer a arte não é da noite para o dia, é praticar. Aí não é só sonhar, Nádia, entende? Esse teu projeto, ele vai dar trabalho para vocês. Está no papel, mas é convencer as pessoas, e é legal você entender assim, que tanto esse teu projeto quanto o meu, nós não fazemos sozinho. O nosso papel nada mais é do que vender a ideia e convencer as pessoas a entrar na embarcação. Eu tenho um grupo grande, eu tenho mais de 100 alunos que acreditaram nesse meu sonho e estão vindo. E aí é uma responsabilidade muito grande. É a mesma coisa, muda um foco. É a mesma coisa agora com a história da minha empresa, com as feiras, com as exposições. É convencer o empresário a embarcar na ideia que até então está aqui, na PayPal, e acreditar que essa ação, que esse evento, que essa peça de teatro, que esse projeto de trovadores, de literatura popular, vai fazer a diferença. E é assim que a gente vai fazendo uma sociedade diferente. Longe do quê? Dos vícios. Que atitude bacana do padre. Eu falei para ele, parabéns, padre, de não permitir bebida alcoólica dentro da festa de São Cristóvão. E ele disse, olha, no passado teve problemas. Claro que o padre disse, você faturaria mais, se pensar como no lado comercial. Mas que coisa coerente, que atitude coerente de não permitir. E não tem lógica, é uma festa do motorista, o caboclo vai lá, o motorista vai lá, vai para a festa, bebe, sai e bate o carro. Que bonita atitude isso da comunidade. Então, assim, eu acredito na sociedade, eu acredito no mundo. Entende? Então, estamos vivendo no mundo o temor do terrorismo, agora no Brasil começando a aparecer esses indícios de terrorismo no nosso país. Mas enquanto projetos esportivos, projetos sociais, projetos artísticos culturais existirem, seja em qual comunidade for, a gente ainda continua fazendo uma diferença na sociedade. Essa é a ideia.